A situação da Guiné pode merecer várias avaliações. Eu prefiro sempre olhar numa perspectiva positiva e achar que, apesar das dificuldades, nós podemos, com algum empenho, com alguma dedicação, com alguma capacidade de produzir compromissos, ultrapassar a atual situação de crise que se vive na Guiné-Bissau. Agora, é importante compreender o que é que se passa. E, a meu ver, o que se passa é que este ciclo de instabilidade que o país tem vivido, derivado por vários golpes de Estado, pelo assassinato do presidente em 2009, por várias situações que têm acontecido na Guiné-Bissau, criou uma espécie de elite política que quer consolidar esta situação porque é aquela que lhe oferece uma legitimidade, obviamente que sempre questionável, mas uma legitimidade para usufruir, não é, dos bens nacionais. E, portanto, aquilo que normalmente devia ser considerado a normalidade, que é o funcionamento das instituições, fica relegado para um segundo plano, conseguindo essas entidades impor a sua agenda, impor os seus interesses, subjugando os interesses comuns e aquilo que deve ser o atendimento da necessidade da nossa população.
O povo guineense e o mundo assistiu, diria eu, a um golpe palaciano.
É como diz, é um golpe de Estado palaciano, mas é importante dizer que o próprio Grupo dos 15 foi concebido, inventado, fabricado pelo Presidente da República. Quando apresentam esse grupo como uma oposição interna ao partido, é importante explicar a todos que nós concedemos essa presença de elementos que não partilhavam a mesma visão connosco dentro do partido, como uma demonstração do nosso princípio de inclusão. Portanto, normalmente, em qualquer partido político do mundo, quando se vai a eleições, a lista vencedora das eleições forma os órgãos do partido. Nós consideramos que estávamos num momento em que se exigia uma maior demonstração de abertura e de inclusão. E, portanto, incluímos esses elementos nos órgãos diretivos do partido como uma forma de abertura, como uma forma de os demonstrar que estão convidados a participar, deste esforço coletivo de dar à Guiné-Bissau uma nova oportunidade de, relançar as bases de construção do Estado na Guiné-Bissau. O Presidente da República tinha uma agenda, continua a ter essa agenda. Agenda totalitária, no sentido de congregar todos os poderes do Estado. Disse várias vezes que os poderes que estavam adstritos ao Presidente da República não lhe pareciam suficientes para ele poder conduzir e implementar a visão que tem do desenvolvimento do país. Olha, nós estamos num regime semipresidencial, comparável à situação em Portugal. Aliás, a própria Constituição tem um cariz que se inspira da Constituição portuguesa. Portanto, ter um Presidente da República que diz que não se conforma com as competências que lhe são adstritas e que vai à procura de opositores ao partido vencedor das eleições legislativas para encontrar um pretexto que faça reverter a situação dentro do Parlamento e evocar isso para criar um governo de iniciativa presidencial, demonstra totalmente que, por um lado, há aqui um problema de preparação, há a seguir um problema de falta de compromisso com o país e com o povo guineense, e há aqui também um problema de falta de responsabilidade, porque, de facto, é não compreender que a Guiné-Bissau passou por tantas situações que a última coisa que o país precisava era hoje estarmos a brincar aos governos e às maiorias e às oposições internas.
No atual contexto político, há estabilidade no país?
Não, com certeza que não há. Não há estabilidade quando nós vemos que todas as instituições da República estão divididas. Eu achei muito interessante e disse isso algumas vezes, quando o Presidente da República afirmou que a unanimidade mata a democracia, e eu afirmei logo que ele não estava a compreender o contexto em que isso estava a acontecer. No fundo, o que ele chama unanimidade, nós chamamos soma zero. Ou seja, nós não precisamos que os outros percam para nós ganharmos. Nós convidamos toda a sociedade guineense a fazer parte desse esforço coletivo de apresentar um país positivo, um país no qual todo mundo acredita, em que é possível realmente dormirmos tranquilamente e pensar que o dia seguinte será um dia de paz, um dia de trabalho, um dia de desenvolvimento. Como é que se pode pôr tudo isto em causa, arranjando justificativos que realmente não fazem qualquer tipo de sentido? Ora, um ano depois do presidente pôr em causa todos os ganhos que nós tínhamos tido, o que é que nós temos? Temos os partidos a confrontarem-se, temos uma Assembleia Nacional Popular inoperante, bloqueada, temos uma sociedade civil dividida, temos até a própria sociedade castrense, os militares, numa situação de algum desconforto, não sabem o que é que vai acontecer amanhã. E temos agora esta situação em que o Supremo Tribunal de Justiça acaba de proferir um acórdão, mas para o qual o presidente do Supremo Tribunal, que é um órgão de soberania, o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça e um juiz dos mais reputados do Tribunal fazem um voto de derrota, portanto, fazem uma declaração do seu voto para demonstrar que funcionou tudo menos a lei, menos o direito. Portanto, põe em evidência, não é, as rupturas que estão a acontecer por forças estranhas, por mãos ocultas, por interesses que neste momento são difíceis realmente de se... que todo mundo conhece, mas que não temos provas para colocar a evidência dos demais.
Então é uma situação potencialmente explosiva, podemos dizer isso?
Infelizmente sim. Infelizmente sim. Infelizmente o Presidente da República não tem dado mostras de responsabilização, de compreender que a Guiné-Bissau precisa de paz. A Guiné-Bissau não precisa dessa demonstração de músculo, do macho man, daquele que consegue dominar tudo e todos, não é? E tudo aquilo que o Presidente da República tem feito tem ido, infelizmente, nesse sentido. Repara que há indicadores muito evidentes, não só em relação ao crime organizado, em relação ao tráfico de influências, ao tráfico de drogas, que volta a ser, Guiné volta a estar no trânsito desses vários crimes, mas como é que se compreende que a 24 horas antes de uma decisão importante há um avião fantasma que aterra no aeroporto de Bissau, que escapa a todo o controlo nacional, que descarrega uma carga fantasma que ninguém conhece, mas que tem a recebê-lo responsáveis da Presidência da República e que, ato contínuo, vem ao público que a Presidência está a nadar em dinheiro e que, por via disso, consegue realmente aliciar todas as estruturas. Portanto, isto é um descrédito para as nossas instituições, mas mais do que descrédito e toda a manipulação que isso permite desses órgãos, é também um fator de instabilidade, porque por mais dinheiro que tenha entrado nos cofres da Presidência, não será nunca dinheiro suficiente para atender a todas as assimetrias que a sociedade guineense apresenta.
Uma vez falem assimetrias, quais são as dificuldades do povo no dia-a-dia?
Não, a Guiné é um país que ainda apresenta indicadores extremamente frágeis. Para lhe dar uma ideia, em julho de 2014, quando nós assumimos a governação, eu vou lhe dar 4 ou 5 indicadores. Em termos de crescimento económico, nós registávamos uma taxa de crescimento de 0,8%, perante uma taxa de inflação de quase 3%. Ou seja, não era simplesmente uma situação de estagnação económica, era uma questão de retrocesso. Nós tínhamos, em termos de indicadores sociais, o seguinte: no terceiro ano consecutivo, estávamos em iminência de ter que declarar o ano nulo em termos de frequência académica, portanto, ano escolar. Praticamente todos os surtos de cólera que passavam pela costa ocidental atingiam a Guiné-Bissau. Estávamos nessa iminência. O ano agrícola estava realmente programado que ia ser um ano desastrado, porque as chuvas iam começar muito tarde e a subida das águas do mar estavam a alagar as bolanhas. Em termos do fornecimento de bens essenciais como energia, água, a nossa empresa de eletricidade e águas estava completamente desligada há 4 meses e meio. E em média, nós tínhamos 5, e em alguns casos, 7 meses de salários em atraso. Portanto, nós estabelecemos um programa de curto prazo, um programa de emergência. Tentamos atacar essas 5 componentes. Salvamos o ano escolar, não só através da dilatação do ano, mas depois ter exames no fim, para que aqueles que tivessem assimilado o mínimo do conhecimento pudessem transitar, mas os outros tiveram realmente que ficar. Não só combatemos o surto de cólera que já estava no país, como conseguimos prevenir o surto de ébola, porque estamos a falar de endemias que têm muito a ver com a salubridade. E foi possível mobilizar a sociedade guineense para realmente promover a limpeza, a desinfecção e a sanitização do país. Hoje já se diz que o país está a sofrer do Zika. Portanto, é evidente que está aqui a faltar alguma atenção por parte das estruturas competentes para o efeito. Em relação ao desempenho económico, como eu disse, nós começamos em 0,8. Em dezembro de 2014 já estávamos em 2,7. Quando o meu governo foi demitido, estávamos em 5,2. Ou seja, o que nós estabelecemos como metas para a nossa legislatura, para os 4 anos, que eram 7%, o próprio FMI começou a dizer que nós tínhamos capacidade de o atingir no primeiro ano. Não o conseguimos. Porquê? Porque em agosto houve a demissão do governo e não foi possível. Mas quer dizer, havia condições para a Guiné-Bissau atingir o fim da legislatura, portanto em 2008, com indicadores que nunca tinha registado na sua história. Por exemplo, em termos de energia. Não só garantimos o fornecimento de energia, eletricidade e água 24 horas em Bissau, como levamos a eletricidade a 28 localidades do interior do país que nunca tinham tido eletricidade desde a independência. E estamos a falar do fornecimento de eletricidade e de iluminação pública. Como é que, neste ambiente e nesta circunstância, nós vamos a Bruxelas, apresentamos o nosso plano estratégico operacional. Tivemos a adesão da comunidade internacional que colocou à nossa disposição 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares. A melhor promessa que a Guiné tinha conseguido foi em 99 e foi de 174 milhões de dólares. Agora estamos a falar de 1,5 bilhão de dólares para o desenvolvimento da Guiné nos próximos 4 anos. Como é que todo este ambiente, todos esses indicadores, mobilizam a sociedade guineense e vão ter no Presidente da República o seu opositor, que começa por dizer que não acredita, não tem confiança no governo para gerir montantes tão importantes. Quer dizer, estamos aqui a falar de alguém que no início dizia não acreditar na mesa redonda como forma de resolver o problema do país, mas que logo a seguir já não acredita no governo para gerir esses valores e, portanto, coloca como condição que ele possa nomear o seu ministro de finanças para gerir esses recursos. E é óbvio que eu disse que não era possível, porque como é que nós vamos explicar para a comunidade parceira que o ministro das Finanças que conduz o processo até chegarmos à mesa redonda é destituído no dia seguinte? E quer dizer, isto, tudo que eu estou a dizer, nunca foi um one-man show. Não foi o Domingos a fazer isso tudo. É uma equipa. E como é que se pode permitir que elementos dessa equipa comecem a ser destituídos? Mas o presidente engajou-se num processo de desacreditação do governo e, subsequentemente, do país. Ou seja, o presidente tem, de facto, uma agenda própria, uma agenda que não tem nada a ver com a agenda dos guineenses. Eu sei que o ciclo de instabilidade que nós vivemos leva a que todos os guineenses ouçam tudo isto com muita desconfiança. Não será um problema entre os homens, não será um problema do próprio Domingos com José Mário Vaz, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a incapacidade do Presidente da República colocar os desafios do país em primeiro lugar. E para isso era importante realmente haver uma mobilização maior dos cidadãos guineenses para proteger os ganhos que tivemos no ano de governação.
Em relação à comunidade internacional, é evidente que há sempre o argumento da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, mas dá a ideia que a comunidade internacional faz chegar o dinheiro, mas depois assobia para o lado. Qual é o papel da comunidade internacional neste novo contexto político na Guiné-Bissau?
Repara, a comunidade internacional, no fundo, acredita que, ao condicionar o desbloqueamento das verbas à existência de um quadro de estabilidade, espera que os cidadãos guineenses tenham capacidade de exigir dos seus responsáveis o cumprimento dessas premissas. O problema é que essa pressuposição ignora o facto de termos instituições muito frágeis, ignora o facto de nós estávamos a sair de um ciclo vicioso de instabilidade, gera não crescimento, pobreza e depois volta à instabilidade. E, portanto, o cidadão guineense ainda é reticente em se envolver nesse processo. Está muito confuso, repara, os próprios indicadores que eu acabei de citar. Os cidadãos ouvem isso, sentem isso, vivem isso, mas lá no fundo dizem: não estará aqui algo a escapar-me? Devo realmente acreditar nisso tudo? Por exemplo, eu falo disto tudo, mas há um indicador que pertence à Unesco. E quando nós levantamos essa questão, as pessoas ouvem-nos, mas ainda precisam de tempo para digerir isso. A Unesco constatou, através de dados concretos, que o governo que eu tive o privilégio de presidir, num ano de governação, reduziu o abandono escolar em 70%. A meta que estava estabelecida era que a Guiné-Bissau, anualmente, conseguisse reduzir 14%. 14, 15%. Nós conseguimos reduzir em 70%. Porquê que nós conseguimos reduzir em 70%? Fundamentalmente, a nosso ver, foi porque os pais começaram a acreditar que enviar os filhos à escola era um investimento bastante mais lucrativo do que dar a filha a casamento, mandar a filha colher a castanha de caju. Porque o próprio pai que colhia a sua castanha de caju passou a receber o suficiente para gerir a sua casa. Nós entramos na governação, como eu já disse, em julho de 2014, a última campanha tinha dado uma média de venda da castanha a 150 francos CFAs por quilograma. No ano da nossa governação, passou desses 150 para uma média de 650 francos CFAs o quilo. Nas regiões mais distantes, como por exemplo de Quinara, castanha foi vendida a 1.000 a 1.100 francos CFAs o quilo. Estamos a falar de uma operação económica que oferecem emprego a mais de 15 a 18 mil pessoas na Índia e que quase não significam nada para a Guiné-Bissau. Num ano, com reformas que foram no sentido de acabar com o imposto, o FUMP, o famoso FUMP. Portanto, nós demos oportunidade dos próprios produtores poderem ganhar dinheiro com esses recursos.
Como é que vê o papel de Portugal e da Cplp face à crise política da Guiné-Bissau?
Eu penso que desde logo é preciso reconhecer que tanto Portugal como a Cplp têm mantido um acompanhamento bastante atento da situação na Guiné. Eu penso que isso é de louvar. Eu próprio tive várias oportunidades de manifestar a minha satisfação em relação a isso. Isso não invalida que, de vez em quando, em algumas circunstâncias, tenham aparecido vozes que tendem a demonstrar alguma fadiga, algum cansaço nesse acompanhamento, ao ponto de aceitarem qualquer solução desde que permita realmente a preservação da paz e da estabilidade. Ora, eu penso que a própria história dos nossos países demonstra claramente que não há paz e não há estabilidade durável que não seja baseado na justiça e no reforço das instituições democráticas. E, portanto, é importante que tanto os países membros da Cplp, Portugal incluído, como a Cplp, não perca de vista a necessidade de permanentemente defender os princípios democráticos, o reforço das instituições e o respeito da lei dos países.
Já agora, como é que vê o papel das igrejas, e neste caso concreto a Igreja Católica, na Guiné-Bissau, neste momento difícil do país?
Eu penso que a Igreja Católica, assim como as demais confissões religiosas na Guiné-Bissau, têm feito um extraordinário trabalho. Primeiro, porque têm se esforçado para evitar de serem divididos em função das correntes, não só de pensamento, como das correntes políticas que estão em confronto. Isto é algo que eu saúdo. Eu tenho ouvido um pronunciamento ecuménico por parte dessas instâncias e é algo que nós, os políticos, devíamos tentar preservar. Porque se a sociedade já está dividida, se as instâncias políticas estão divididas, se a própria sociedade civil está dividida, era importante não dividirmos, não é, o quadro religioso. Tendo dito isso, eu penso que também beneficiamos particularmente da qualidade da nossa Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica, com duas dioceses, tanto em Bissau como em Bafatá, tem tido um acompanhamento social bastante responsável, bastante clarividente, e tem permitido com isso uma aproximação às outras confissões, e eu penso que tem contribuído positivamente para que o pronunciamento das igrejas seja realmente equidistante do jogo político e evitar um envolvimento parcial ou desequilibrado nesse jogo. Portanto, eu saúdo isso, eu encorajo isso e eu quero felicitar todas as confissões, a islâmica, a católica, a cristã, a adventista e outras, mesmo aquelas de cariz mais tradicional, nacional, têm estado envolvidas neste processo.